Lições da Bíblia.
Olá, amigo do Novo Tempo, está no ar o programa Lições da Bíblia. É muito bom estarmos todas as semanas juntos, estudando a Palavra de Deus, compreendendo o plano de Deus para a sua vida e para a minha vida. E nesta semana, nós vamos continuar estudando como Deus vê o necessitado, o aflito, e qual foi o apelo dos profetas no Velho Testamento. Dois amigos pastores estão aqui no programa hoje, eles já estiveram no passado em outros programas, e eles nos dão a alegria, a honra de recebê-los novamente. Pastor Genival Novaes, uma alegria recebê-lo aqui nos estúdios da Novo Tempo. Tudo bem, pastor?
Tudo bem, pastor Lanza. É um prazer estar aqui de volta, Lições da Bíblia.
Juntamente com o pastor Genival está o pastor Wanderson Assunção. Seja bem-vindo.
Tudo bem, pastor Lanza?
Tudo bom, graças a Deus.
É um prazer estar aqui.
Meus amigos, vamos começar? Eu convido a vocês para orarem comigo, a vocês que estão em casa também, para que juntos oremos agora. Pastor Wanderson, por favor.
Bondoso Deus e querido Pai, é uma alegria imensa, Senhor, podermos abrir a Tua Palavra, Bíblia Sagrada, e também este guia de estudo, onde através da Bíblia o Senhor tem nos ensinado, o Senhor nos dá sensibilidade de compreendermos um evangelho que é prático, um evangelho que ele não apenas deve ser vivido por nós de maneira individual, mas é um evangelho onde nós estendemos as nossas mãos ao nosso semelhante, às pessoas que sofrem, pessoas desprovidas de tantas necessidades básicas. E pedimos então que neste encontro a Tua mão esteja conosco, nos dando a compreensão da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Importante nessa visão a respeito de como Deus queria que os profetas alertassem com relação a essas injustiças em relação às pessoas. É muito importante ter essa visão, né, de defender aqueles que precisam e não oprimi-los.
Essa característica divina, pastor Lanza, ela é extraordinária de cuidar das pessoas. Ele mesmo deu exemplo, né?
Uhum.
Ao longo dos 40 anos do povo peregrino no deserto, saindo do Egito, Deus cuidou pessoalmente de cada um, dando sustento. E isso aí ele espera que a igreja dele, o povo dele fizesse, e a igreja dele faça hoje também.
Exatamente. E, aliás, falando nisso, não é, pastor Wanderson, ele cuidou do povo numa região improvável, né? Uma região desértica, não tinha comida, não tinha água. E ele cuidou. Ninguém morreu sem falta de água e de alimento naquele deserto todo. Deus é sábio, né?
É verdade, pastor Lanza. Você vê Deus conduzindo o povo a um ambiente hostil, a um ambiente... Porque o deserto, ele demonstra algo interessante, né? Completa dependência de Deus.
Uhum.
Deus não leva o seu povo a caminhos prósperos, aonde eles teriam acesso, por exemplo, aos recursos, a recursos naturais, ao alimento. Então, o deserto é um caminho completamente contrário àquilo que nós naturalmente buscaríamos.
Sim.
Né? E neste deserto, Deus, ele provê, ele cuida, Deus mostra a sua justiça, ele revela quem ele é, cuidando de forma especial de cada pessoa, né? Atendendo essa diversidade que o ser humano tem das nossas necessidades, Deus ele cuida, né? De uma forma maravilhosa, né? Então a gente percebe neste guia de estudo que esse tema ele traz esta revelação do caráter de Deus.
É verdade.
Né? Deus não pede nada para a gente que ele próprio não tenha feito. Então esse cuidado, essa atenção com os filhos dele, conosco,
uhum,
com o povo dele no deserto, é uma mostra clara de que ele espera que nós também, que somos representantes dele aqui na terra, façamos também.
Claro.
Então nós temos que acompanhar o exemplo divino, né?
Exatamente. E por falar em exemplo divino, para você que está acompanhando aqui o nosso programa, você sabe que o conteúdo do nosso manual de estudos pode ser acessado através do site da Casa Publicadora Brasileira, que é cpb.com.br. É sempre bom ter o manual nas mãos para que a nossa conversa também possa fazer sentido aí para vocês em casa. E o tema dessa semana é este clamor dos profetas que os pastores estavam falando aqui. Como Deus vê, como Deus pediu para que os profetas alertassem e clamassem em alta voz, bradassem, né? Para não dizer berrassem diante dos líderes as injustiças cometidas, que Deus é provedor e Ele quer que todos nós sejamos também. E aí, alguns profetas nós vamos conversar sobre eles hoje. E agora um pouco sobre Samuel. Samuel foi um grande ícone, né, do povo de Israel. E nesse contexto, como é que a gente pode entender esse chamado de Deus para a justiça através do profeta Samuel? Quem sabe a gente começa com o pastor Wanderson.
Então, pastor, é interessante porque o profeta sendo um escolhido por Deus, um instrumento, não era fácil a vida do profeta. O profeta, ele não tinha obrigação com as pessoas. A obrigação primeiro era com Deus, com a mensagem de Deus, com a revelação de Deus. O profeta, ele não estava preocupado em falar aquilo que as pessoas queriam ouvir, mas falar aquilo que Deus queria se comunicar ao povo, né? Então Samuel, ele pagou um alto preço por ser um profeta, e a gente percebe aqui no guia de estudos, né, que os profetas, eles tinham um espírito agitado, eles eram muitas vezes aflitos diante do contexto espiritual ou social que eles viviam, né? Nós percebemos muitas vezes os profetas com reações até estranhas, né, reações de explosivo, mas ao mesmo tempo eles são amorosos, compassivos, porque o profeta era o homem de Deus para aquele momento. E a gente vê Samuel com estas características, um indivíduo extremamente conectado com Deus, compromissado com a palavra de Deus, mas também preocupado com a reação do povo, com aquilo que o povo queria, e ele fazendo esse meio de campo, não era fácil. Verdade. Ele vivencia estas angústias, e a gente percebe aqui no guia de estudo Samuel, um homem completamente assim comprometido com o ministério colocado por Deus em sua vida.
É interessante, pastor Wanderson, isso que você fala, que essa preocupação de Samuel em ser um homem de Deus comprometido, porque aqui no Manual de Estudos também, pastor Genival, a gente percebe Samuel enfrentando um outro problema com o povo de Israel. Eles queriam um rei, eles queriam se assemelhar às nações vizinhas, e Deus estava meio preocupado com isso, né? Como foi a atitude de Samuel naquele momento?
Olha, realmente foi assim, assustador para Samuel ouvir esse pedido do povo, esse clamor. Até porque Deus, na liderança do seu povo, ele é o exemplo clássico, o melhor dos exemplos, para que esse povo saiba como agir. E eles vieram pedir realmente um rei. E a Bíblia deixa claro que Samuel alertou o povo que se isso acontecesse, eles sofreriam problemas e o povo sofreria. E olha, pastor Lanza, eu fico admirado como Deus advertiu o povo, o rei iria ter excessos e explorar as pessoas, com certeza. E não demorou muito, não. Saul já começou, e mesmo no reinado de Davi, como diz o nosso guia, de Salomão, os excessos aconteceram. Então pessoas começaram a padecer.
Porque até ali, como você falou agora há pouco, Deus havia provido tudo para eles.
Tudo.
Deus era o líder, era a teocracia, como a gente aprende, né? A gente, quando estuda a palavra de Deus, era o sistema de governo teocrático. E agora não, eles queriam tirar a Deus dessa jogada, porque eles queriam se parecer com os que não eram filhos de Deus. Será que isso pode acontecer hoje também, Wanderson? Porque muitas pessoas estão nos assistindo e às vezes a gente quer mais se assemelhar com as pessoas que não têm a revelação de Deus, do que com o que Deus deseja para a gente, né?
É interessante porque a sociedade hoje, nós estamos vivendo assim um momento muito tenso no aspecto político, né? As mudanças no mundo, e muitas vezes uma sociedade pensa assim, se nós migrarmos para um outro modelo de governo, uma outra forma de se governar o país, vai ser melhor. Israel estava passando por este momento. A percepção de que a política, o sistema de governo dos países, das nações que eram vizinhas a eles, quem sabe seria melhor. Mas é interessante porque o sistema na qual Deus ele governa o povo, Deus se preocupa com tudo, com os aspectos econômicos, por exemplo, os aspectos sociais, Deus suprindo as necessidades básicas. Então, nos 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos encontrar Deus estruturando em Israel uma sociedade organizada.
Uhum.
Né? Por exemplo, todos teriam direito à terra, as pessoas teriam direito à alimentação, às necessidades básicas da vida, à educação. Deus estrutura até mesmo as leis que seriam importantes para o bom convívio de uns para com os outros.
Uhum.
Né? E o pastor Genival coloca isso aqui. O profeta fica assustado, preocupado. Poxa, nós vamos trocar
o certo pelo duvidoso.
Um governo onde está centrado em Deus.
Não deve ter sido muito fácil para Samuel lidar com essa situação, já que a tendência deles era escolher um rei pela aparência e não como Deus escolheria.
Olha, pastor, a preocupação de Samuel estava na preocupação de Deus. Deus sabia como havia alertado Samuel e com certeza alertou também ao povo que haveria distorções do plano divino. Porque o ser humano, às vezes, ele não entende a vontade de Deus plenamente. Então, o que Deus queria evitar eram as injustiças, que a semelhança das nações que existiam lá com seus reis passaria a haver nos termos de Israel. E Deus não queria que pessoas sofressem, passassem necessidades. Deus queria manter o cuidado que ele vinha mantendo com seu povo, como disse o pastor Wanderson. Ele queria perpetuar o cuidado com seu povo. E ele sabia que uma monarquia geraria custos para o Estado, como disse Samuel para o povo. Ele iria cobrar impostos, os filhos seriam tirados das famílias, pessoas iam passar necessidades. Então Deus queria evitar tudo isso. Isso mostra claramente, amigo, que Deus, ele quer o melhor para seus filhos.
E vale lembrar que Israel deveria ser o exemplo como nação.
Exatamente.
As nações deveriam olhar para este povo, perceber o seguinte: eles são diferentes, o modo de ser, o modo de viver, as suas leis são justas, porque Deus estaria no centro. A partir de Deus, a partir da sua misericórdia, da sua bondade, da justiça divina, eles viveriam da forma ideal no mundo dominado pelo pecado.
Exatamente.
Pastor Lanza, eu gostei de uma frase
que
o autor colocou na lição aqui.
Sim.
Eu queria deixá-la bem claro. Para os profetas, isso lógico, Deus orientando, mesmo a menor injustiça assumia proporções cósmicas.
Fortíssimo isso.
Isso é forte demais. Isso parte de Deus. É lógico que o profeta, ele transmitia seu sentimento, ele tinha essa convicção, mas isso parte de Deus, porque mexe com Deus a injustiça, sabe?
Isso mexe com a gente hoje, né?
Tem que mexer com
a gente. Se nós temos alguma função de liderança, e você que está me assistindo, e na sua função de liderança, você é injusto para com um pequenininho, o menor, injusto, não justo. Quando você é justo, não há crítica, mas quando é injusto, Deus está vendo. A gente tem que ter esse cuidado, esse temor a Deus. Muito bem pontuado aí, uma frase de Joshua Heschel. O nosso manual fala também sobre um outro profeta, a mensagem de um outro profeta, que é o profeta Amós. Qual foi a mensagem básica, então, pastor Wanderson, de Amós para o povo de Israel, para os líderes de Israel?
Amós estava tendo seu ministério no Reino do Norte.
Uhum.
Então, para contextualizar aqui, o Reino de Israel foi dividido, né? O Reino do Norte e o Reino do Sul. É interessante porque Amós, ele começa a trazer palavras de juízo, de condenação a nações que eram nações pagãs. E ele cita 7 países, 7 nações. E quando ele começa, diante de Israel, a falar dos pecados, das injustiças destas 7 nações, eu fico pensando assim, os israelitas, né, até que enfim um profeta está acusando, está trazendo uma mensagem de juízo para eles, bem feito, porque são pagãos, não adoram Deus verdadeiro. Só que de repente Amós, ele se volta para quem agora? Para o povo.
Antes de seguir, pastor, eu achei interessante, porque ele se dizia incapaz de ser um profeta.
Exatamente.
Agora ele usa uma estratégia para chamar
a atenção do povo.
Mexe com os outros para depois mexer com os de casa, né?
Uhum.
Achei legal isso.
E é interessante, pastor, porque Não é por acaso que Amós ele cita as sete nações aqui, que estão cometendo pecados diante de Deus pelas injustiças aos menos favorecidos. Mas quando ele fala a respeito de Israel, ele revela sete pecados. Então Israel é o oitavo reino aqui, vamos dizer. Mas quando ele fala de Israel, ele não cita apenas um pecado, mas ele cita sete. Ou seja, Israel...
Eles acusavam muito os povos vizinhos, mas eles não olhavam muito para si mesmos, né? E as nações, Síria, Filístia, Fenícia, Edom, Amon, Moabe, nações extremamente pagãs, mas foram menos condenadas do que o próprio povo de
Exatamente.
Deus. Deus pode estar condenando a gente também, né? Pelas nossas ações hoje, nesse mundo pós-moderno. Essa mensagem é para todos os tempos, né? A palavra de Deus precisa nos alcançar com essas mensagens, para que fujamos da injustiça, dos pecados de injustiça, de opressão, né? A mensagem de Amós é forte mesmo, né? Quer dizer, ela pegou pesado com os líderes de Israel, não é? Porque se tem uma coisa ruim, é cometer injustiça. Agora, com você cometer uma injustiça com quem não tem defesa, né, com quem não tem voz, com quem não tem condições de buscar uma outra alternativa na vida, muitas vezes você condena as futuras gerações daquela pessoa a um estado de miséria por esse ato cometido agora, não é? Contra aquela pessoa. Então é bem sério, é bem delicado essa perpetuação do mal, da opressão sobre aquele que precisa realmente, né?
Agora, tem um detalhe importante no que o profeta Amós escreve. É sempre o remédio de Deus, é sempre a solução divina, a esperança da renovação, da salvação que ele apresenta no final do livro de Amós, né? Seus últimos versos, ele também traz uma revelação de Deus, uma profecia que estaria indicando uma futura restauração desse povo. Deus não desiste do povo, né?
Por mais que seja terrível e desastrosa as ações do ser humano, né, pastor?
É.
Deus tem a esperança de corrigir, de restaurar.
Às vezes ele usa essas acusações, até de que ele castigaria o seu povo, para redimir, para salvar, né?
Verdade.
Para poder resolver o problema
de Deus. Ele quer corrigir realmente os erros. Ele quer mudar, transformar as pessoas, atender aqueles que necessitam, é claro, mas ele quer corrigir o pecador, né? Então, eu imagino que tem gente aí que nos assiste, pode estar pensando assim, mas eu também já fiz muita coisa errada, será que Deus vai me castigar? Nós podemos nos voltar para Ele, como o povo de Israel deveria ter voltado. E nós podemos recorrer a Deus em busca de arrependimento e perdão pelos nossos erros que já cometemos no passado. E certamente essa restauração será operada na nossa vida pelos méritos de Cristo Jesus.
Exatamente isso. Dentro do contexto do nosso manual de estudos, nós também temos aqui mais um profeta com a sua mensagem dura, né, e forte, que é o profeta Miqueias. Quais são as ações do povo que ele condenou, pastor Wanderson?
Então, nós encontramos aqui em Miqueias, no capítulo 6, verso 8, inclusive é o texto principal, ele te declarou, ó homem, o que é bom e
o que o Senhor
pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Né? E evidentemente que o pano de fundo, aqui o contexto nas quais o povo vivia era completamente contrário, pastor Lanz, a essas palavras de Deus, ou seja, praticar a justiça, amar a misericórdia. O povo não sabia mais o que era a verdadeira justiça, o povo não sabia mais o que era amar o semelhante, ter misericórdia por aqueles que sofriam. Era uma sociedade, na sua grande maioria, aí, quer dizer, nós temos muitos líderes que, na sua totalidade, eles eram voltados para si mesmo.
Exatamente.
Né? As suas práticas. Então, nós temos aí a falta de ética, a falta de moral, a perda da conduta moral. Nós temos uma liderança onde não praticava mais a justiça, não é verdade? Miqueias, ele cita no capítulo 2, por exemplo, que homens que se levantavam dizendo que eram profetas, eles profetizavam buscando o retorno financeiro, o lucro. Isso você é paga e eu profetizo.
Isso é muito interessante, porque Miqueias está condenando as ações não apenas dos líderes, mas do povo também, que o povo praticava ali corrupção, desonestidade, idolatria, né? Suborno, esses interesses aí. Mas Amós condena a da liderança, a do povo. Então, um povo, ele espelha exatamente o perfil líder. De caráter do seu líder. Quer dizer, são profetas de Israel que estavam condenando ali os pecados do povo, mas da nação como um todo, líderes inclusive, né?
Pastor Lanza, a gente tem que lembrar esse capítulo 6, verso 8, ele tem dois versos que mostram um sério problema também para os religiosos. Nós temos práticas religiosas, podemos estar aí nos acostumando com as nossas ações litúrgicas e podemos achar que está tudo bem. As ações litúrgicas, elas não vão resolver os meus problemas de injustiça. Elas não resolverão. E ele diz assim, agora no verso 8, ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Então, as duas ações que o Senhor recomenda, praticar a justiça e amar a misericórdia, são ações voltadas para o nosso próximo. E o andar humildemente com Deus é o que nos vai dar condições a praticar a justiça e amar o nosso próximo. Elas devem ser ações contínuas. Isso nos liga a Deus.
Isso deve levar a gente a ter uma preocupação em viver uma religião só de aparência, né, Pastor Wanderson? Que Deus condena, assim, fortemente aquele que vive uma religião de aparência.
Então veja, para eu amar a misericórdia e ser justo com as pessoas, eu preciso experimentar isso. Então eu entendo que Miqueias capítulo 6, verso 8, nós precisamos refletir que o resultado disso na vida prática é o resultado da minha salvação em Jesus. Eu experimento a misericórdia de Deus na minha vida. Eu não mereço a salvação. Tito, capítulo 3, verso 5, diz assim, que nós não somos salvos por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando eu vivo a salvação em Jesus, brota de mim esse espírito de ser mais justo, de ser mais misericordioso, ter o olhar de Cristo, olhar para as pessoas ao meu redor, não é verdade? Ver o sofrimento delas. Deus me capacita com habilidades, com dons espirituais e naturais para que eu possa ajudar o meu semelhante.
Claro.
Não é verdade?
Com certeza. Pastor Genival, a mensagem do profeta Ezequiel. Veja que esses profetas todos estão falando meio com mensagens muito parecidas, né? Condenando injustiça, idolatria, suborno, corrupção. Qual foi a mensagem de Ezequiel?
Pastor Lanza, Ezequiel ele foi muito preciso ao trazer esse assunto à tona. As atividades erradas, os pecados do povo de Israel estavam agora chegando a um ponto insuportável, e chegou a esse ponto insuportável, eles foram para o cativeiro, Ezequiel estava vivendo esse período do cativeiro, e nesse período o povo ainda mantinha aquelas velhas situações. Ele chegou a afirmar que a nação de Israel, a nação de Judá, ela era pior do que Sodoma e Gomorra quando foram destruídas pelo fogo.
Forte, né?
Isso mexeu muito, deve ter mexido bastante com eles. E normalmente quando a gente pensa em Sodoma e Gomorra, a gente pensa em pecados assim, socialmente deploráveis. Porém, ele cita qual era. Está no seu manual, Ezequiel 16, verso 49, ele diz, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Olha como ele se chama a nação de Israel. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Veja, Deus inspirou Ezequiel para falar do problema, entre outros, porque havia idolatria, havia prostituição, havia uma série de pecados. Mas entre esses estava lá a falta de cuidado e amparo pelo necessitado. Então, Ezequiel foi bem claro. Deus não aceita que o povo dele, que o representa, tenha uma religião apenas de aparência, mas tem que ter de prática de vida. Como cristãos, nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos cultuar a Deus, mas temos que cuidar das pessoas a quem Deus ama. E nós, individualmente e institucionalmente, temos que fazer isso.
Para não sermos acusados também por Deus.
Da mesma forma.
Da mesma forma, que somos Sodoma e Gomorra, que cometemos os mesmos pecados, né, Wanderson?
É muito forte, né?
O último profeta que vamos comentar aqui no programa dessa semana é o profeta Isaías. Na observação que ele fez e na revelação que Deus deu para ele, o que foi que ele condenou na sociedade de sua época, ali a sociedade do povo de Israel, que era o povo de Deus?
Isaías, foi bem destacado aqui, o capítulo 58 de Isaías, ele traz questões que o povo de Israel cometia, questões que nós podemos incorrer a elas. Ele faz críticas severas às injustiças sociais que haviam. Ele destaca que a religiosidade do povo, mais uma vez, estava ocupando o lugar da prática de vida amorosa e justa e misericordiosa que o povo tinha, e traz um alerta. Trouxe para eles, Jerusalém seria penalizada por isso, como foi, e nós temos que ter a nossa própria alerta, baseado no que ele trouxe. Se nós não corrigirmos ações práticas da nossa vida e nos voltarmos para o amor ao próximo também, olha, com certeza, pastor, nós estaremos incorrendo em situações desagradáveis que Deus espera que não aconteça conosco. A mensagem de Isaías foi uma mensagem dura, mas ele também trouxe o que foi destacado logo no início pelo pastor Wanderson, que o povo deveria se arrepender dos seus erros. E é onde entra aí o aspecto de Cristo para trazer esse modelo de vida que devemos ter.
Exatamente. Ele vai descrevendo aqui, e é interessante porque o profeta participa ativamente. Ele não é só aquele que escuta Deus e fala, mas ele se envolve, os seus sentimentos, as suas convicções, porque veja, o profeta ele está na presença de Deus, ele tem a percepção de quem Deus é. E quando ele olha para esse Deus cheio de misericórdia, de graça, que odeia a injustiça, que deseja ver o pobre ser feliz, de ter as suas oportunidades, ele também tem esse mesmo sentimento.
Ele acaba expressando mais fortemente ainda a sua mensagem dura.
Isaías cuidou em apresentar Cristo Jesus, que viria, e o que Cristo faria: libertar, ajudar, tirar da prisão pessoas. E é o que nós devemos fazer, seguir o próprio Cristo no modelo de vida que ele deixou.
Amém, amém. Pastor Gerival, obrigado pela participação no programa de hoje. Pastor Wanderson também, vocês são nossos convidados para a próxima semana. E nós agradecemos a vocês pela audiência, esperamos que a nossa conversa sobre a palavra de Deus e o clamor dos profetas tenha alcançado o seu coração também. Até a próxima semana, se Deus quiser.
Você ouviu Lições da Bíblia.